Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Para encerrar nossa temporada de experiência do cliente com chave de ouro, eu, Fernanda Tais, recebo Thaís Malatesta. Ela, que é sócia da companhia, head de cliente e uma eterna encantadora, em todos os sentidos. Hoje a gente vai falar sobre um livro super emblemático pra gente, O Jeito Disney de Encantar os Clientes, do próprio Instituto Disney. Essa leitura é uma leitura obrigatória para quem tem interesse em conhecer os bastidores de uma das empresas mais fantásticas de entretenimento, com foco em atendimento e hospitalidade. Tata, acho que antes da gente começar a bater um papo sobre um livro, sobre o livro em si, eu queria muito que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da sua trajetória e em que momento esse livro entrou na sua vida.
Bom, galera, um prazer enorme estar aqui, muito, muito feliz de estar gravando Literalmente Stone, principalmente com esse livro que é, assim, faz parte mesmo da minha história como encantadora aqui no RC, na época que a gente nem chamava de encantadora. Bom, eu entrei na Stone em 2014, para ser sucessão da Fê lá em tecnologia, e aí, né, como uma boa engenheira, a gente sempre se conecta à tecnologia, mas no meu primeiro dia falaram, eu acho que essa menina aqui pode dar bom lá no relacionamento com o cliente, e eu sentei lá na cadeirinha com a minha parceira da época, a Maria, muitas saudades, a gente junto com a Belinha, assim, começou do zero o negócio mesmo, e o Jeito Disney de Encantar o Cliente foi o primeiro livro que eu li. Então, assim, uma conexão de como eu comecei a minha carreira na vida, minha carreira na Stone, como eu me conectei literalmente ao cliente com esse exemplo maravilhoso que é a Disney.
Nossa, Tata, você falando, eu me teletransportei lá para 2014. Eu lembro da minha enorme frustração quando no seu primeiro dia eu estava com muita expectativa. Eu falava, ela vai para atendimento. Eu achei, enfim. Se alguém falasse para a gente lá atrás que hoje a gente ia estar aqui, eu acho que a gente dificilmente acreditaria, né?
A gente com certeza não acreditaria. Mas é bom, né? Dá aquela saudadezinha, aquela nostalgia. Principalmente agora, eu acho que eu acabei de voltar para o RC depois de 7 anos. Quando eu olho esse mundo que é hoje o nosso relacionamento com o cliente. E como, apesar dos anos, a gente conseguiu trazer ano a ano essa vontade de literalmente encantar, de surpreender, de ter o melhor atendimento do Brasil. Como a gente conseguiu escalar esse negócio que é super bonito. Assim, eu tenho muito, muito orgulho de ter participado desde o comecinho.
Total, Tata. Você é peça fundamental aqui, indissociável. Falando um pouquinho sobre atendimento, acho que no livro, logo no começo, ele fala que para atingir meio que a magia do atendimento, tem dois pontos que são necessários. Ultrapassar, exceder as expectativas dos clientes e administrar os detalhes. Só que a gente sabe que na prática é super difícil fazer isso. Como é que você acha que é a melhor forma da gente conseguir conhecer as expectativas do cliente num primeiro momento? Para que você possa, então, exceder, né?
Eu acho que é assim, Fê. Quando a gente vai montar o nosso negócio, tem aquele negócio da determinação da essência, né? Do que a gente quer com aquilo, do que é o nosso sonho, de para onde a gente vai. E não adianta a gente ter isso só dentro da gente. A gente precisa entender qual que é o tipo do público que a gente vai atacar. Ou que vai se conectar com a gente. Então, eu lembro até que, há uns anos atrás, eu fiz um curso de liderança. Eu lembro que, na primeira aula, a professora chega e fala, quero entender qual que é a expectativa de vocês com esse curso. E eu acho que quando você vai abrir um negócio, é exatamente isso. É sentar com o seu cliente e falar bem assim, cara, eu tenho esse produto, eu acho que ele funciona assim para você, eu acho que eu consigo melhorar assim sua vida, mas me explica, na verdade, antes disso tudo, o que, que você precisa? Porque não adianta eu também chegar aqui com uma ideia muito mirabolante, é óbvio que essa história de criar necessidade é ótima, mas antes disso tem ali uma coisa genuína de resolver um problema, não adianta você tentar reinventar a roda. Então, acho que estar próximo com o cliente, que é um negócio também que a gente faz muito aqui, então quantas e quantas vezes a gente foi pra rua. Acho que todos os meus anos de Stone eu fiz rota. Todos os meus anos eu sentei no RC pra atender, pra fazer sombra. Então, essa conexão com o cliente é essencial pra você literalmente entender onde você ajuda. Senão você acaba criando um produto que não tem tanto valor assim.
Total, eu acho que é muito. Eu lembro bem no começo, quando a gente tinha talvez o hábito de fazer isso com mais frequência, que a gente tinha aquele evento chamado Onda Verde. E a empresa inteira pra rua. Isso ajuda muito, né, a conectar, você, enfim, não se perder ali no seu monte de planilha de Excel e lembrar por que você está fazendo aquilo.
Exato, até porque no começo do negócio você não tem uma planilha de Excel, porque você não tem dados suficientes para você tentar conectar e descobrir a quem que é meu cliente, o que que ele gosta, quantas vezes por semana ele vem, o que que ele usa. Você não tem isso. Então, na prática, você precisa ir para a rua. E eu lembro que a primeira onda verde que a gente fez aí, uma história engraçada, né? Tava até conversando com o Joãozinho, que também é sócio aqui nosso, lá do nosso time de seguro, e eu lembro que a primeira onda verde que a gente fez foi com uns estudantes do INSPER, e o Joãozinho tava na faculdade, ele foi o cara que me ligou pra gente credenciar a primeira maquininha lá em 2014, assim, uma história que, pô, hoje o cara trabalha aqui com a gente, tem um negócio super legal e todas essas conexões que a gente vai criando quando a gente tá próximo do cliente, que são muito importantes, assim, é super legal esse movimento.
Tata, acho que agora eu vou trazer um ponto aqui que, ao longo desses 7 anos, acho que você vai saber, vai conseguir ajudar a gente, que é... A gente fala muito sobre conhecer o cliente, atender e superar as expectativas, mas como é que isso concilia com escala, né? Porque conforme a empresa vai crescendo, sua base de clientes vai crescendo, você acaba tendo que ter padrão, processo, e isso pode, de alguma forma, conflitar com você conseguir atender as expectativas com empatia e flexibilidade, porque você tem uma escala tão grande que você precisa ter o mínimo ali de processo e padrão para você conseguir garantir a qualidade do que você entrega. Só que, ao mesmo tempo, isso pode ser o grande vilão. O que você acredita que dá para fazer? Que dica você dá? O que você aprendeu sobre conciliar processo, padrões e encantamento para essas coisas andarem juntas?
Então, Fê, realmente esse assunto de escala é o assunto mais quente, assim, mais complicado quando a gente fala de atendimento. Porque é óbvio, quando você está falando de 2014, 3 pessoas no atendimento, 3 pessoas, 3 problemas e 3 clientes. Quando você começa a ter 10, 20, 30, 50, 1 milhão de clientes e quando você aumenta a complexidade do seu negócio, isso fica cada vez mais difícil. É óbvio, assim, você pode fazer um mundo de processos, mas isso deixa tudo muito engessado. E acaba tornando o atendimento um pouco mais burocrático, que é o que a gente vê acontecer em todos os lugares que a gente vai, né? Toda vez que a gente precisa ligar para resolver um problema, e aí, óbvio, não vou ficar aqui citando as empresas, mas a gente já sabe as clássicas que a gente liga e fica horas num telefone, porque tem um processo muito enraizado que não resolve nada. Então, assim, acho que antes de falar de processo, a gente precisa falar de pessoas. Não é o processo que faz a empresa ir para frente, são literalmente as pessoas. Então, acho que um negócio que é muito, muito importante é a gente conseguir, antes de dizer assim, é isso que eu quero dar para o meu cliente, deixa eu aqui te mostrar aquilo que eu acredito para nós juntos conseguirmos dar isso para o cliente. Então, tem um negócio de treinamento interno, de conexão de essência, cara, a pessoa está genuinamente sentada ali naquela cadeira para resolver o problema do cliente. Ela acorda todos os dias pensando como eu vou dar o meu melhor atendimento, como eu vou dar o atendimento que eu gostaria de receber. Quando eu chego num lugar, como eu quero ser tratada? Então, assim, a gente sempre diz aqui no atendimento que se o cliente liga, a gente já tem um problema. Assim, não dá para você simplesmente pegar aquilo e falar vou só seguir um protocolo, vou só seguir aqui um processo. Tem que estar um pouco mais personalizado, tem que dar autonomia, tem que dar responsabilidade para o encantador também empreender. Esse negócio de startup, né, que a gente acha que a gente começa, toda empresa começa como startup e tal, é tudo muito legal, você tem muita autonomia, mas isso precisa caminhar junto com a escala também, porque a forma como as pessoas chegam aqui, a forma como elas botam um pouquinho da essência dela, como elas deixam um legado dela, é óbvio, gente. Padrão, processo, é super necessário, a gente dá treinamento pra caramba aqui, mas tem um negócio que é muito importante, que é a pessoa entender pelo que ela tá aqui, qual que é a importância do atendimento na vida do cliente, qual que é a importância do atendimento na vida da nossa companhia. E a Disney fala muito disso. Eles falam claramente, a gente gasta muito tempo com as pessoas que vêm trabalhar aqui. A gente mostra para eles cada detalhe que a gente pensou para satisfazer o cliente, cada detalhe que a gente pensou para surpreender o cliente. Então, quantas e quantas histórias eles contam dos atendimentos que eles fazem e bem no começo do livro, eles também falam um negócio que, para mim, me marcou muito e me marcou muito quando eu entrei na Stone, que é, a gente lê o livro e a gente fala, poxa, mas é muito fácil pra Disney falar, é uma empresa de entretenimento. Quando você fala de entretenimento, você fala de encantar, você fala de alegria, quando você pensa num parque de diversão, você pensa em pipoca, brigadeiro, criança correndo, gritando, todo mundo se divertindo, balão. E quando você pensa numa empresa de maquininha, você não pensa nisso. Mas eles dão vários exemplos ao longo do livro que dá para você fazer um bom atendimento, que dá para você encantar, independente do seu ramo. É óbvio. De novo, entretenimento acaba sendo mais fácil que a primeira coisa que você pensa. Mas, cara, eles dão muitos exemplos de hospitais, de outras empresas que na hora que você fala, nossa, empresa burocra, é assunto delicado, estamos falando de dinheiro, estamos falando de doença mesmo, coisas que não são tão legais, mas que dá para você fazer um a mais. Então, isso me marcou muito quando eu entrei, mudou muito a minha cabeça e mudou muito a forma como, depois de muitos anos, a gente treina as pessoas, a gente diz para elas o porquê que a gente faz, o porquê que a gente acorda, o porquê que a gente está aqui, que é super, super importante.
Tatá, enquanto você estava falando, eu estava lembrando um pouco de todos os desafios que você já teve aqui na companhia, né? Acho que você no começo falou muito sobre, cara, o atendimento é sobre pessoas. Quando você fala de atendimento, você está falando de uma interlocução com alguém do seu time, então você precisa investir muito no seu time. E aí, quando eu olho para trás, eu lembro que todos os desafios que você teve aqui sempre foram desafios de gente, né? Então a Tatá sempre foi uma pessoa de time grande, uma pessoa rodeada de gente, cara, que motiva, que desenvolve, que alegra. Então acho que você é super conhecida como uma pessoa, cara, que coloca todo mundo pra cima e que faz realmente grandes times funcionarem. E aí, indo numa linha um pouco de liderança de time de atendimento, né? De atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Qual foi pra você o maior desafio que você teve nessa trajetória? Porque eu acho que você passou, inclusive, por gestão de vários times diferentes, né? Então, você já geriu time de venda, já geriu time de pré-pagamento, já gera time de atendimento. Hoje em dia, você gere tudo. Então, cara, qual foi o maior desafio que você teve? Qual foi o principal aprendizado? O que você compartilha de dica para quem lidera um time que tem essa interface com clientes tão de perto?
Essa é uma pergunta bem difícil, tá? Mas o que eu sempre penso quando eu penso em gente, eu penso em ouvir. Essa, para mim, é a melhor qualidade que o ser humano pode ter quando ele quer gerir pessoas. Porque é do ser humano julgar, né? A gente é um ser julgador. E no papel de liderança, você não tem esse direito. Você tem o direito de se personalizar para ajudar aquela pessoa a fazer o trabalho dela, ou a evoluir outras pessoas, ou atender o cliente, ou trabalhar em pagamento, ou vender um empréstimo. Todas essas áreas que eu trabalhei em todos os momentos dos 7 anos aqui da Stone, eu sempre tentei escutar muito o meu time e me personalizar para aquela pessoa evoluir. Isso mexe muito com preconceitos. É até engraçado, porque dado que a gente está falando de livro, eu vou fazer várias menções aos livros que eu leio. Vou aqui botar um pouquinho também das coisas que eu gosto, mas assim, eu li muitos livros de psicologia no último ano, e um dos livros que eu li conta uma história de uma psicóloga que, na hora que você conecta a liderança e a psicologia, elas estão assim, estão de mãos dadas o tempo inteiro, e é engraçado, porque quando você é terapeuta, você também lida com um monte de preconceito, também chega no seu consultório um monte de gente muito diferente de você, e na liderança é exatamente isso, chega gente de tudo que é tipo aqui, com pensamentos diferentes, e a gente precisa se adaptar, e para isso a gente tem que deixar todo o nosso julgamento, tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a nossa vivência, às vezes do lado de fora da porta, para tentar fazer o nosso papel, que é, cara, evoluir o ser humano, ajudar ele a ser melhor 1% todos os dias, ou 10% todos os dias, porque na prática a empresa é feita de pessoas. Processo legal, treinamento legal, tecnologia legal, tem um monte de coisa que ajuda, mas os seres humanos que constroem cada pedacinho, cada sonho, cada plano, e trazem cada cliente para dentro de casa e retém cada cliente. Então, a conexão com essas pessoas, para mim, é um negócio assim, essencial. Então, eu sempre coloco o ouvir como uma característica muito, muito importante.
Nossa, eu fiquei arrepiada com a sua resposta, eu não esperava, e eu acho que foi um aprendizado que me sensibiliza, porque foi uma coisa que eu acho que eu demorei muito para aprender, e sim, eu acho que você foi super sharp na sua resposta. Acho que falando um pouco sobre o livro que você leu, o livro foi aquele Talvez Você Deva Conversar com Alguém?
Eu li o Talvez Você Deva Conversar com Alguém e eu li o Carrasco do Amor, foram os mais recentes psicologia, eles são incríveis, várias histórias muito legais. E falam muito disso, de preconceito, de você se personalizar a cada ser humano, de como que você genuinamente quer ajudar o ser humano, nessa paixão mesmo por servir. Eu acho que a gente que trabalha com gente, com atendimento, você tem que ser apaixonado por servir o outro.
Legal, perguntei porque a Naline me indicou esse livro, ela que já teve aqui, beijo Naline, e ela falou que você indicou esse livro para ela. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Naline, livro... você foi super especial aqui.
Tem livro que a gente lê e dá vontade de comprar uns 50 e sair mandando pra casa das pessoas, né? Eu acho que Talvez Você Deva Conversar com Alguém tem esse negócio, assim, muito gostoso.
Acho que, Tatá, tem um outro ponto que eu acho muito interessante fazer um paralelo do livro com a sua história, que é, eu acho que é muito interessante como você consegue fazer a ponte entre uma pessoa empática e flexível e uma pessoa muito disciplinada na linha de processos, padrões, etc. Então, acho que tem uma coisa em você que me marca muito, que é a sua obsessão. Assim, você tem um problema, você tem alguma coisa, tem alguém que você acha que está sendo injustiçado, cara, você revira o mundo. Mas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você é muito empática, flexível, mas assim, você consegue também colocar todo mundo trabalhando junto num nível de padronização e processo, não como vilão, mas de uma forma que tudo opera numa barra de qualidade muito alta. Cara, como é que você acha que você faz isso? Como é que você acha que você, Thaís, não Instituto Disney, mas você, Thaís, equilibra essas coisas?
Cara, esse negócio de disciplina é uma coisa muito louca, né? Porque eu fiz balé 15 anos da minha vida, então acho que tudo que eu sei de disciplina foi veio do balé. E a minha vida, ela é toda cronometrada. Às vezes eu falando assim, parece assim, nossa, que vida chata. Mas não, eu tenho um tesão por completar tarefas. Então, assim, meu dia começa com várias tarefas. Eu acordo, eu leio, eu vou pra academia, aí eu tomo banho, eu venho pro trabalho. Aí eu tenho lá a disciplina de fazer o one-on-one com todas as pessoas do meu time, das minhas reuniões. Eu anoto tudo, eu ando com um caderninho debaixo do braço, parecendo uma doida. E isso para mim é muito natural. É uma forma de conseguir me organizar. É, a gente tem tanta coisa hoje em dia, e principalmente quando a gente senta na cadeira de liderança, todo mundo que sai da operação, eu saí da operação, e você senta na cadeira de liderança, você tem uma dificuldade que é saber como eu sou útil, saber como eu vou produzir. Todo mundo passa por essa confusão mental, que assim, cara, eu fazia um monte de coisa, então pensa, eu era encantadora, eu fazia lá milhares de atendimentos por dia, essa era a minha forma de ser útil. Eu conseguia quantificar isso. Quando eu sentei na cadeira de liderança, eu falei, cara, agora que eu não atendo, o que que eu faço? Então você começa a aprender, na sua organização, como que você vai fazer o seu time trabalhar para você, como que você vai ajudar as outras pessoas a evoluírem e se sentir útil fazendo aquilo que você faz. Então, acho que tem também, é óbvio, uma característica, né, muito minha, que é ser muito indignada. Então, quando eu não gosto de um negócio, eu odeio, e quando eu gosto, eu amo. Então, isso também me ajuda a dar ali uma priorizada no que eu vou atacar, quando eu vou atacar. Mas tem isso, acho, algumas pessoas falam, nossa, que chato, ela é muito disciplinada, eu odeio remarcar reunião, odeio chegar atrasado, sou muito chata nesses assuntos, mas ao mesmo tempo eu paro tudo se meu time falar bem, cara, eu preciso falar com você. Então, acho que esse foi, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi com o Murilo, que foi um liderado meu, e que ele fala, cara, se alguém do seu time pedir para conversar com você, você para na hora, porque pode ser alguma coisa muito grave e talvez não tenha tempo. Então, tem também aquela parte de se personalizar, de estar próximo. Eu gosto muito de ser humano, então acho que acaba sendo fácil você ser empática quando você gosta de gente, né, genuinamente.
Tata, acho que você falou muito, muito bem sobre o que fazer. O que você vê como não fazer como uma pessoa que senta numa cadeira, que tem uma responsabilidade grande com o cliente, ou no atendimento, ou em vendas, ou no que quer que seja?
Não dá para tratar todo mundo igual, porque os clientes são completamente diferentes, eles têm negócios diferentes, eles estão, um tá começando, o outro já tá no negócio há, sei lá, 10 anos, 15 anos. Um é uma lojinha menor, o outro, cara, tem um e-commerce, um negócio super grande, vários clientes, vários funcionários, várias máquinas no balcão. Não dá para tratar igual, entendeu? Cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, e a gente vai até o fim para resolver um problema, aquele cliente que tem um problema, ou a gente vai até o fim para resolver aquele problema que atingiu, sei lá, 100 clientes, 200 clientes, mas todos os clientes são super importantes na sua personalização mesmo.
Acho que muito disso a gente aprendeu vendo o atendimento caminhar, né? Então, quando é pequeno, eu lembro que a gente tratava o cliente pelo nome. E você consegue saber exatamente. Assim, até hoje, né? A gente fala, inclusive, sobre isso, né? Não olhar o cliente como um número, olhar o cliente, ou tratar o cliente pelo nome.
E
Entende?
é gostoso você. Quantas vezes eu cheguei num lugar na época que a gente era muito pequenininho, então todos os clientes já tinham sido atendidos por mim. Eu, assim, pô, gente, sei lá, tinha 10 clientes, a gente atendia a Quitanda dos Sucos, que era uma lojinha na frente do nosso escritório. E eu lembro que todos os dias eu ia lá comprar café da manhã e ele falava: Thaís, vou te ligar mais tarde porque eu tô precisando resolver um negócio que eu não tô entendendo. E quantas vezes a gente atendeu no nosso celular, sábado, domingo, feriado. Então, cara, é personalizado mesmo, é a nossa vida mesmo, é para aquele cliente do jeitinho que ele quer, que ele entende, que faz sentido para ele. Então, é gostoso, é gostoso.
Alô, mineiro, né? Que mandava mensagem no celular de todo mundo para
Todo
recuperar a
mundo.
senha do portal.
Todo mundo,
Mineiro, te amamos.
e até hoje Às vezes eu tô na praia e encontro o Vicente do Mate, que é um nosso cliente também, e ele sempre tem uma dúvida, e eu paro a minha praia e vou lá ajudar ele. Ele fala, vou ligar pro Guga, vou ligar pra Maju, são outras duas pessoas que atendem ele, e a gente atende com maior orgulho, assim.
Eu acho que isso é demais e eu acho que tem que saber valorizar cada momento desse, né? Eu acho que isso ajuda muito a construir, enfim, a cultura, né? Acho que você falou muito sobre pessoas, desenvolvimento interno, mas tudo isso é o que constrói a sua cultura, né? Acho que isso é a base para você depois virar e falar, nossa, olha como a máquina funciona, olha como existe aqui uma cultura de foco no cliente. Cada passo, cada coisinha dessa que você mencionou, cada episódio desse que a gente vive, faz com que essa cultura seja uma coisa concreta, né? Tá, a gente vai entrar agora, a gente tá chegando no final. A gente vai entrar num quadro chamado Literalmente Thaís Malatesta, ou Literalmente Tatá Encantadora. Eu vou te fazer 4 perguntas. Cara, bate assim, bate bola. A gente falou aqui bastante sobre Tatá, bastante sobre o livro e atendimento, mas a gente quer falar agora um pouco mais abrangente, tá? Então não tem nenhum compromisso em responder com foco em negócios, beleza?
Tô nervosa, tô me sentindo no arquivo confidencial.
Ai, gente, a gente bem podia evoluir pra isso. Beleza, a primeira pergunta é: se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
Acho que se meu time fosse dar um título, eles com certeza chamariam de Furacão Thaís Malatesta. Mas como sou eu que vou dar o título, eu acho que seria Uma Mulher na Arena, que topa tudo. Eu topo absolutamente tudo. Entro de cabeça, então acho que isso tem muito a ver com quem eu sou.
Thaís, real, eu estou... Assim, se tivesse vídeo, as pessoas iam ver meus pelinhos. Eletrizado, eu acho que eu concordo muito, tanto com você quanto com o seu time. Quem você conhece que, se escrevesse um livro, seria um best-seller?
Ah, essa é muito fácil. Eduardo Pontes, sou fã mesmo, então compraria todos os livros.
Somos duas. A gente veio da mesma escola. Por algum motivo, você desembarcasse numa ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual você levaria?
A Revolta de Atlas, com certeza, o melhor livro que eu já li na minha vida.
Pai amado, você ia ficar doida na ilha, não?
Não ia nada. Não é nada. Ele é grande, dá pra distrair. Cara, tem muita história. Toda vez que você lê, você se conecta a alguma coisa diferente. Assim, excelente. Indico pra todo mundo.
Esse livro eu li, inclusive, por indicação do Edu. E foi uma reviravolta na minha vida.
Exato.
E Tatá, quais livros, acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu sei que você lê muito, quais livros você indicaria para quem tá ouvindo a gente? Quais livros você indica para quem tá ouvindo a gente? Livros
tá
que
bom.
Te marcaram, pode ser até romance. Conta
Vou indicar
aí.
Os melhores que eu li, então. É A Marca da Vitória, é o livro da história da Nike. Me marcou muito, eu li em 2018, no ano que a gente estava fazendo o IPO, bem antes do IPO, assim, e o livro tem muita conexão com isso, então, sim, era uma enxurrada de confusões mentais, muito bom esse livro, fantástico. A Coragem de Ser Imperfeito, o melhor livro que eu li em 2019. Cara, Brené Brown tá no meu coração, assim, todos os livros dela são fantásticos. Tem muita conexão com a coragem de você ser líder mesmo, de botar a cara a tapa, é magnífico. E por último, não menos importante, A Menina da Montanha. Uma história de uma educação super diferente, uma menina que recebeu a educação em casa dos pais, e aí tem todo um desenrolar maravilhoso da história até que ela vai para uma das faculdades mais renomadas do mundo. Então, tem é muito interessante, é sobre educação, é sobre criação, então muitas coisas que eu gosto.
Nossa, eu nunca li esse último livro, fiquei muito curiosa. O segundo livro que você falou, ele foi indicado pra mim pelo Guga, que já esteve aqui no nosso papo também, e pela Mari Rigoni do meu time, que, enfim, é uma pessoa fantástica. E beijo, Mari. Hoje eu tô uma pessoa muito beijoqueira.
Tá.
eu concordo total, esse último livro acabou de entrar na minha prioridade de leitura, achei sensacional. Tatá, foi um prazer enorme te receber aqui, obrigada por participar. Você é uma líder super importante na companhia, você é uma inspiração para todo mundo, e eu vou falar por mim. Tatá realmente é furacão, mas é muito mais que isso. E saber que estamos ombro a ombro aqui, empreendendo a Estônia, é um prazer e é um orgulho enorme. A gente sabe como é difícil, no sentido de desafiador, e a sensação que dá é que você vai tirar tudo de letra. Quer falar
Ai, Fê, obrigada. Não, queria agradecer a todo mundo. Nossa, amei participar aqui do Literalmente Stone. Escuto, sim, todos os podcasts que entram. Tô lá, ó, no curtido, tudo que tem direito no Spotify. Adoro. Muito obrigada por vocês terem me chamado. É um prazer enorme, poxa, falar pra tanta gente. Acho que é uma das minhas missões, assim, na vida, poder falar pra mulheres como eu, no mercado de trabalho, com uma força gigante que a gente tem. A gente nem sabe sabe o tamanho da nossa força, gente que gosta de gente. Então, nossa, para mim foi um prazer enorme fazer esse podcast aqui. Muito obrigada.
Tatá, você é maravilhosa. Pessoal, além de agradecer a Tatá, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente hoje, que escuta os nossos episódios. A gente está super interessado em ouvir vocês. Cara, o que vocês têm achado do podcast? Vocês têm alguma sugestão? Vocês têm algum tópico que vocês queiram discutir? Algum livro, alguma pessoa? Manda comentário e sugestão pra gente no literalmente@stone.com.br. E a gente se vê na próxima.